Conversas de Arquitetos, um podcast de arquitetos para o público em geral, com Carolina Leite e Susana Pinto Ramos.
Hoje vamos estar à conversa sobre a relação entre o ensino, o estágio e o exercício da profissão de arquitetura em Portugal. Vivemos numa época em que o exercício da profissão de arquiteto se desmultiplicou. Não só no modo de exercício da profissão, mas também na complexidade técnica e de procedimentos que hoje enfrentamos. Hoje, ser arquiteto é ser autor, mas é também ser colaborador, coordenador, curador, investigador, professor, diretor de obra, muitas vezes em simultâneo, e encontramos arquitetos em campos tão dispares como no exército ou na repartição das finanças. Simultaneamente, muitos são da opinião que a formação, por assim dizer, única, oferecida pelas instituições de ensino portuguesas, falhou em acompanhar não só as transformações sofridas pela profissão, mas também o de potenciar diferentes perfis para cada arquiteto. Para nos falar deste tema, temos connosco a Carolina Lucas, que iniciou o seu curso no ISTEC em Lisboa e se tornou mestre em arquitetura pela Faculdade Keu Leuven, em Ghent, e está agora, aos 23 anos, a ter o seu primeiro contacto com a profissão no contexto real. Carolina, como avalias a relação entre o que foi a tua formação e as tuas necessidades, agora que estás no contexto real de trabalho?
Antes de mais, gostava de dizer olá a toda a gente, olá Carolina, olá a toda a gente que nos está a ouvir. Quero agradecer o convite. Relativamente à primeira pergunta, eu considero que muitas das necessidades que eu tenho agora e que tive durante o curso poderiam não existir caso eu tivesse tido uma experiência real prática de arquitetura mais cedo. Porque durante estes 5 anos eu tive a oportunidade de estagiar um curto espaço de tempo durante o verão e acho que isso não foi suficiente para me aperceber do que o que requer mesmo ser arquiteta. E então eu sinto que a minha formação e o contexto real tematicamente se relacionam, mas metodologicamente a relação falha. Por isso, eu neste momento experiencio o contexto real como aprendiz e enfrento esta etapa como uma etapa da minha formação. Apesar do curto espaço tempo que separa estas duas fases, se eu tivesse tido noção desta realidade mais cedo, acho que teria sido uma enorme vantagem na minha formação e atualmente estaria a experienciar esta fase com outra maturidade profissional e pessoal.
E que importância atribuis neste momento ao estágio?
Neste momento eu encaro o estágio como um complemento da minha formação e por esse motivo considero que neste momento o meu percurso profissional é muito importante e indispensável. Independentemente de eu ter estagiado antes de acabar o curso ou não. E na minha opinião é também muito importante que toda a equipa que trabalha com um recém-formado entenda o motivo deste estágio e o motivo de ser nesta fase. E eu digo isto porque o estágio é tão produtivo e desafiante quanto a equipa que nos acompanha quiser e nos permitir.
Quais as grandes dificuldades que sentiste ao ingressar no mercado de trabalho, ao iniciar o estágio?
Ao ingressar no mercado de trabalho, eu não senti grandes dificuldades, mas uma advertência que na altura não estava à espera, porque eu terminei o meu mestrado na Bélgica e claro que quando terminei ponderei fazer o estágio fora de Portugal para dar continuidade ao meu percurso profissional no estrangeiro, mas sempre quis pertencer à Ordem dos Arquitetos Portuguesa. Visto isto, comecei a perceber-me que o processo burocrático disto é mais complexo do que o que eu estava à espera. E então optei pela maneira mais prática de me candidatar a membro da Ordem Portuguesa e tomei a decisão de regressar a Portugal para realizar uma estágio profissional. E esta foi a única advertência que eu senti, para além do inconveniente de ser inexperiente, que me deixa muitas vezes com o receio de não conseguir corresponder aos desafios, mas eu acho que isso acontece em todos os casos, não é?
Seguramente, e acontece com todas as pessoas. Para nos trazer um outro ponto de vista, temos aqui o arquiteto Hélder Agostinho, que é formado pela FAUP e que trabalha por conta do Doutrem há cerca de 18 anos. Hélder, como avalias hoje a relação entre o que foi a tua formação e a sua aplicabilidade no contexto real de trabalho?
Boa noite, obrigado pelo convite. Essencialmente pode-se dividir em duas partes. As partes associadas à metodologia, conceptualização, o próprio desenvolvimento do que é um projeto, são situações que foram aprendidas durante o curso e que ainda à data de hoje são métodos que continuo a utilizar, continuo a aperfeiçoar sempre. Onde falha a segunda parte é exatamente o excesso, digamos, de liberdade que é dado durante a fase do curso a vários níveis, que acaba por levar a um desligar da realidade, que traz muitos problemas quando realmente se começam a fazer projetos no mundo real. Estamos a falar, digamos, de quase ser ignorada, principalmente situações ligadas à legislação. Estamos a falar mesmo de questões, por exemplo, mesmo técnicas. Mesmo a própria situação, digamos, do não responder às vezes ao cliente, porque na faculdade muitas vezes interessa mais um projeto, digamos, não vou dizer bonito, porque nunca um arquiteto deve dizer isso, do que às vezes uma resposta correta e real necessária. Ou seja, essencialmente o grande problema acaba por ser esse. Ou seja, há uma boa aprendizagem a nível de método de desenvolvimento, uma boa base teórica, uma boa base conceptual, mas a pecar muito naquilo que depois é necessário para conseguir transformar isso numa realidade.
Quais são as memórias que conservas do teu período de estágio e que importância lhe atribuis hoje?
Eu, digamos, por um percalço na faculdade, fiquei com uma cadeira pendurada e acabei por começar a trabalhar a meio tempo, ainda antes de ir fazer o estágio. Acabou por ser uma mais-valia porque, basicamente, quando fiz depois o estágio, acabou por ser quase um pró-forma de assinar papéis, mais do que outra coisa. O que se pode dizer que foi o meu estágio, o meu primeiro contacto com o trabalho, essencialmente um certo choque, exatamente com essa realidade, principalmente a alguns níveis, da questão gestão urbanística, no procedimento administrativo, de como os projetos têm de dar entrada em câmaras, quais são as entidades. Principalmente, o principal choque foi esse. Havia situações de legislação que tínhamos noção que existiam, mas a verdade é que também não são muito aprofundadas durante o curso. As bases são leves demais para, de facto, dar alguma substância. Mas ainda assim foi mais isso. Tive a sorte e o azar, por assim dizer, de ir parar a um gabinete que na altura estavam com várias entradas e saídas, e acabei por ser atirado aos leões e fui obrigado a aprender, digamos, por conta própria. Eu ainda fiz o estágio curricular na FAO, tenho ideia que agora já não existe. No entanto, também fui a primeira leva que apanhou com o estágio da Ordem. Ou seja, acabei por ter de fazer os dois estágios. Ainda por cima, na Ordem, na altura, muito mal organizada, aqueles próprios acabaram por se atrapalhar e quando dei por ela, estava a pensar que estava a fazer estágio para a Ordem e, afinal, há 3 meses que me deviam ter mandado documentos que nunca me tinham pedido. Mas voltando atrás, o principal problema a nível do estágio curricular, na altura, foi falta também de acompanhamento da própria faculdade.
Esse processo do estágio curricular, como é que era organizado? A faculdade fornecia algum apoio em termos de ajudar os estagiários a encontrarem o local de estágio? Como é que funcionava?
Havia alguns professores que tinham disponibilidade e acabavam por informar dessa situação, quais eram os professores que estariam disponíveis para ter alguns alunos. No meu caso, eu como comecei a trabalhar antes, fiz a minha própria pesquisa, fui à procura de trabalho e arranjei, por acaso, na altura facilmente, o mercado também era muito diferente.
Por último, quais as grandes dificuldades que sentiste ao ingressar no mercado de trabalho e que diferenças significativas achas que existem hoje, não é? 20 anos depois.
O ingressar no mercado de trabalho, propriamente dito, acabou por não me ser difícil. Como disse, arranjei emprego facilmente. Foi mais complicada, exatamente, essa situação toda à volta, que eram bases que as faculdades, de facto, não tinham, digamos, seja de legislação, seja mesmo a nível técnico, que poderiam ser muito mais desenvolvidas a nível das faculdades, e mesmo, por exemplo, também a questão de quais as possibilidades que um arquiteto tem em termos profissionais. As faculdades formam muito para o trabalho de gabinete, esquecem-se muito de todas as outras situações que existem e que nós, logo de início, começávamos a ser chamados, desde acompanhamento de obra, direção de obra e outras situações, digamos, que um arquiteto tem toda a mais-valia para poder fazer. Eu, por exemplo, entretanto, também já acabei por fazer uma pós-graduação em gestão imobiliária e também faço avaliações imobiliárias, que também está dentro do âmbito que os arquitetos podem fazer. Faço um conjunto de outros trabalhos, mas que é, de facto, uma falha nas faculdades porque estão muito viradas para isso e isso depois acaba por se traduzir numa dificuldade para quem está, de facto, a entrar no mercado de trabalho, porque nem sequer tem noção dessas diferentes possibilidades, o que é o exercício da profissão e às vezes das responsabilidades associadas a isso. Quanto à situação atual. Durante os últimos anos que eu tive na Vidor, tive algumas situações de estagiários, essencialmente estagiários exatamente para a ordem. O que eu noto é que essas situações continuam a existir, ou seja, essas dificuldades do que é a legislação, do que é a prática da arquitetura, do que é às vezes um rejué, um regime jurídico, do que é até um PDM, continuam a vir os estagiários muito verdes ou até com desconhecimento total sobre isso. Que é uma situação, não é que tenham de aprender na faculdade, mas têm de aprender que existe na faculdade, têm de aprender a consultar numa faculdade, têm de aprender a fazer isso. Porque, apesar de tudo, nós somos cada vez mais técnicos. Não pode ser uma situação só de conceptualização, de desenhos bonitos, senão para isso íamos para a escultura, por assim dizer. Essencialmente é isso, ou seja, noto que tecnicamente a nível de trabalho de computador são muito melhores do que nós éramos na altura, também na altura que estávamos a fazer os primeiros 3Ds na Faculdade de Arquitetura, têm muito mais noções disso, trabalham muito melhor em AutoCADs, em ARCHICADs e tudo. No entanto, essas situações continuam lá e continuam a falhar.
Para nos trazer um outro ponto de vista, convidamos Maria Isabel Mendonça, arquiteta formada na Lusíada, que trabalha numa Câmara Municipal há cerca de 15 anos. Isabel, como avalias hoje a relação entre o que foi a tua formação e a sua aplicabilidade no contexto real de trabalho?
O meu trabalho é muito dispar do que foi-me ensinado. Especificamente o trabalho de uma Câmara Municipal está longe de ser o que foi-me ensinado ou transmitido na faculdade. E a Universidade do Porto talvez tenha uma ideia ainda um bocadinho de uma herança das belas artes e focaliza bastante a sua formação na parte artística e teórica das artes. Quando comecei a trabalhar numa Câmara Municipal, não tinha nada a ver com a área ou com as temáticas que se abordavam na faculdade. Portanto, houve aqui uma disparidade um bocadinho assustadora no início. Os planos curriculares focalizam-se realmente numa área profissional muito virada para a parte artística e o trabalho, na realidade, tem muito mais do que a parte artística. Sem descurar essa parte artística, que a arquitetura é realmente um processo de criatividade, é na verdade muito mais. E na vida profissional, quando nos começam a pedir determinadas documentações ou termos de responsabilidade ou burocracias, é um baque muito grande, é uma diferença muito grande entre o idílico mundo que se ensina na faculdade sobre o que é projetar e a realidade e a parte técnica efetiva. No meu caso, há muitas funções na função pública, nas câmaras municipais, para arquitetos. Arquitetos que fazem projetos, arquitetos que fazem urbanismo, há arquitetos que fazem obra, arquitetos que acompanham fiscalizações de obras. No meu caso, eu verifico se os projetos dos meus colegas de fora cumprem as normas regulamentares aplicáveis ao meu município. Isso é uma vertente técnica muito legalista, mas também, como é feita por arquitetos, tem uma componente de análise arquitetónica e de integração. Portanto, esse é o meu trabalho. Neste momento já tive um trabalho diferente, que era mais de gestão de processual, mas neste momento analiso projetos de arquitetura de obras particulares e que chegam à Câmara para serem aprovadas, licenciadas e emitidos o alvará de obras.
Voltando um bocado ao tema inicial, quais são as memórias que conservas do teu período de estágio e que importância lhe atribuis hoje?
Eu encaro o estágio como uma primeira abordagem à vida profissional, onde se pode começar a experimentar um bocadinho das componentes multifacetadas da disciplina que é a arquitetura mais global. No meu caso foi muito importante, porque foi assim uma transição suave entre a faculdade e a vida profissional. Tive a imensa sorte de conseguir abranger vários tipos de projetos. Estava numa equipa multidisciplinar, com engenheiros, arquitetos, historiadores, desenhadores, medidores, orçamentistas, era assim uma equipa muito grande e, portanto, conseguia abordar várias facetas e consegui fazer vários projetos, elaborar projetos, desde a escala do urbanismo até à escala da execução. E, portanto, tive sorte, acho eu, no estágio profissional, que durou um ano contínuo, de outubro a outubro, portanto foram mesmo 12 meses, e foi importante, porque foi realmente essa transição. O estágio deu-me ali um abrir de olhos para a realidade profissional. Ainda não foi total, mas foi um passo importante. Eu achei que foi muito importante para o meu início.
Tu falas de estágio profissional. Na tua altura, este estágio era integrado na tua formação? ou seja, era organizado pela faculdade. Como é que funcionava um pouco este processo?
Depois da formação académica e depois até já ter o diploma, fiz um estágio profissional a pedido da Ordem dos Arquitetos. A Ordem dos Arquitetos pedia um estágio profissional para poder ingressar.
Quais são as grandes dificuldades que sentiste ao ingressar no mercado de trabalho? E sei que já falaste um pouco sobre elas. O que eu queria saber é se acreditas que o estágio seja um mecanismo benéfico.
Eu acho que o estágio, no meu caso, foi um benéfico para o início da vida real, lá fora, profissional. Tive sorte, como já disse, mas foi importante por causa dessa transição suave. Mas acho que foi um degrau importante e acho que se deve manter para que haja uma preparação, sem ser assim, com muita responsabilidade ainda, mas há uma preparação prévia para isto tudo e até um wake-up call do que vem aí.
É curioso que eu acho que de todas as pessoas que eu conheço e que fizeram estágio, acho que tu és a primeira a dizer que o estágio foi extraordinário, tirando pessoas que foram para o estrangeiro e que tiveram estagiar fora.
Pois, não tenho nada a noção das outras pessoas, que realmente como é que tenho. Tenho de alguns colegas que tiveram más experiências, eu tiveram outras melhores, mas que o meu, para mim, foi muito importante. Quais foram as dificuldades na ingressão do trabalho? Eu sou filha de arquiteto e, portanto, nunca tive também a total idealização do mundo do trabalho da arquitetura, porque vivi também as dificuldades reais do que é ter um gabinete, não é? Portanto, mas quando entrei a trabalhar numa Câmara Municipal, aí sim a diferença foi real. Eu achei que estavam a falar chinês quando entrei lá dentro. Primeira vez que eu vi colegas a falar, eu disse, não percebi absolutamente nada do que eles estavam a dizer. E eram assuntos do foro urbanístico, da arquitetura, questões de todos, e eu não estava a perceber nada. E aí assustei-me. E isso, para mim, é o que mais peca na formação académica atualmente e que é igual de há 20 anos para cá, que é igual a 40 e igual a 60. Portugal tem uma história da arquitetura muito importante académica e ainda está realmente muito apegada à vertente artística. E eu estive a ver alguns currículos atuais de faculdades e só o Isqueté, em Lisboa, é que propunha no quinto ano uma disciplina que se chamava gestão de projeto e que falava de quase tudo o que eu faço, que é organizar um projeto, organizar um processo, saber de tudo que um arquiteto, na realidade, quando tem que fazer um projeto, é mais ou menos como qualquer processo criativo, é 5% de criatividade e 95% de trabalho. E trabalho chato, trabalho que as faculdades fazem questão de denegrir até, de desconsiderar e de achar que é não importante. Que é menos importante. Talvez por isso os arquitetos percam caminho aos engenheiros. Talvez, não sei, porque é muito mais fácil para mim, na Câmara, trabalhar com um engenheiro do que com um arquiteto. O engenheiro segue à risca o cumprimento das normas e regulamentares e não anda à volta. O arquiteto fica muito ferido, quase, quando nós pedimos para corrigir um projeto. Parece que é o âmago criativo que é magoado. E este o currículo da faculdade devia preparar a que o processo criativo é a base de todo um trabalho e que nós somos realmente responsáveis pela criação do espaço, mas que não é só isso, porque nós somos profissionais a quem nos paga para que nós resolvamos um problema, que é todo um processo, não é só desenhar a sua maravilhosa casa e depois constrói-se sozinha. Está longe disso, está longe de haver um diálogo profundo entre as faculdades de arquitetura e as outras faculdades de como as de engenharia. Nós todos sabemos que até há uma certa luta. E isto, para mim, faz uma imensa confusão. Parece que nós estamos dissociados da realidade e que não queremos destronar o lado artístico e a nossa herança artística com a arquitetura. Temos medo de dar o salto teórico ou prático. E a pena, eu acho que é a maior dificuldade é que a maior parte das pessoas que eu encontro, os jovens que eu encontro a apresentar projetos de arquitetura, é essa dificuldade imensa em fazer um projeto do princípio ao fim, a saber que pelo menos tem que ler a legislação básica, que realmente não foi nada disso que nos ensinaram na faculdade. E assusta ter que enquadrar tudo em leis, porque nós não somos juristas, nós não somos formados nessa área, nem estávamos para aí virados quando começamos o curso. E, portanto, ou se repensa nas funções do arquiteto a seguir ao curso, ou se repensa nos cursos. porque não dá para ser apresentado a um aluno um currículo quase só teoria da arquitetura e de projeto e de desenho e de conceptualidades e de história sem ter as componentes reais de construção a sério ou de legislação ou de gestão de projeto ou até de ética profissional dentro da faculdade.
Por último, o Rogério Azevedo, que é arquiteto formado pela FAU, mestre em ordenamento de território pela Universidade de Aveiro, doutorado em arquitetura, construção e tecnologia pela Escola de Arquitetura da Universidade do Minho, e desempenha atualmente a sua atividade profissional na Câmara Municipal de Valpaços, no Departamento de Urbanismo e Ambiente. Desde 2010 é docente na disciplina de Arquitetura Digital e Design 3D na ESACT. Desde 2016 tem participado pontualmente como convidado na unidade curricular de Ateliê 3 na Escola de Arquitetura da Universidade do Minho. Rogério, como avalias a relação entre ensino de arquitetura em Portugal e o exercício da profissão?
Já agradeço o convite para esta sessão e a pergunta é de facto uma pergunta pertinente, mas importa ter sempre presente que a atividade da arquitetura é multidisciplinar, abrange vários campos tais como áreas científicas, artísticas, da tecnologia ou da técnica, até às ações de planeamento e ordenamento de território. O processo de projeto atua de modo a criar ou recriar condições necessárias, balanceando todos os componentes de decisão até à melhor solução, ou pelo menos aquela que consideramos ser a melhor solução. Todo este processo começa no desenho, indo até à sua execução na obra. Também podemos dizer que o processo de projeto começa no diálogo, né, com o cliente, com o colega de profissão, né, que até poderá abranger, nomeadamente, outras áreas disciplinares. No ensino da arquitetura, o processo de projeto inicia-se com um enunciado. A partir desse enunciado, corre assim o diálogo, aluno-professor, e o processo de desenho e de projeto. Poderíamos estabelecer aqui o seguinte: quer no exercício profissional, quer no ensino, entre diálogo e desenho, podemos apontar como o início de um projeto. Mas até a execução da obra, o percurso é longo, quer na via profissional, sobretudo na via profissional, e claramente inexistente pela via académica. Logo à partida, a prática será sempre uma simulação da realidade no ensino da arquitetura. No entanto, ao arquiteto, espera-se o domínio do lugar de intervenção, dos espaços de construir, o domínio da luz na arquitetura, das questões formais, das questões tectónicas e da materialidade da obra, passando pela coordenação até dos projetos e destas especialidades, a consciência de um orçamento que pode, aliás, inferir no projeto ou até na obra, até à formalização de cadernos de encargos em todos os pontos que fazem parte dos atos próprios e exclusivos da profissão de arquiteto. É expectável que estes domínios do conhecimento científico, de alguns, pelo menos de algum destes assuntos, sejam aferidos na sua formação. No ensino da arquitetura, o senso comum já incorporou, sem discussão, o mote de que as disciplinas de projeto ou de ateliê são a espinha dorsal do curso. O cotidiano do ensino, contudo, nem sempre corrobora essa pretensão. Em um segundo lugar comum, instala-se também a crença de que a prática projetual, no âmbito da escola, simula, de uma forma ou de outra, a prática profissional do mercado. Confundindo, porém, aqui um ponto importante. Quer o significado formativo da universidade com as finalidades instrumentais da arquitetura no mercado de trabalho. Ora, não podemos aceitar que as unidades curriculares de projeto ou de ateliê se reduzam a uma tentativa de simples treinamento profissional sem conduzir os estudantes a uma compreensão do que de facto constitui o ato de projetar. O aluno, de certa maneira o aprendiz de arquiteto, deve aprender a projetar fazendo aquilo que ainda não sabe fazer, isto é, aprender a projetar projetando. Isto significa que a licenciatura em arquitetura não é um curso técnico-profissional, ou seja, alguém que sai do ensino preparado para desempenhar uma tarefa repetida, sem pensamento crítico, simplesmente uma formação técnica submetida em contexto de trabalho. A questão do ensino universitário terá que ser muito mais do que isso. Portanto, para mim, o ensinar o projeto, estamos diante do reconhecimento envolvido numa prática que implica, a maior ou menor grau, o exercício de um certo talento artístico exigido para a sua execução. Esta dominação, embora vaga, esta ideia de talento artístico, é imprecisa e até subjetiva, mas é suficiente para descrever tacitamente um conjunto de operações não inteiramente especificáveis, a priori, que capacitam o futuro arquiteto a fazer frente às situações imprevistas e a novos problemas de execução encontrados na invenção de artefactos, os quais podem ser, enfim, materiais, questões técnicas, questões gráficas ou até literárias, ou até discursivos. E salienta aqui a questão do discurso, pois é também no domínio do discurso específico de uma área de conhecimento que reconhecemos os nossos pares. É o que podemos denominar de uma formação pautada pela epistemologia da prática. Ou seja, o pensamento reflexivo por via da teoria que nos leva à prática é por via do projeto académico, no seu aprender a pensar e aprender a fazer, que se aprende a compreender, a executar a profissão de arquiteto. O alcance do projeto é distinto, pois não se encerra em si mesmo como instrumento. O projeto académico, enquanto aprendizagem, ao simular os atos próprios e exclusivos da profissão do arquiteto, simula também a antecipação de um devir que é a própria obra da arquitetura. Contudo, não significa que não haja correções a serem feitas, como por exemplo, mediar o discurso teórico voltado para a prática e reflexão projetual com questões normativas, legislação ou problemas tectónicos de materiais da arquitetura, mas eventualmente esta mediação mais normativa e técnica da prática teria de ser pensada em que momento este pressuposto poderia acontecer no discurso de uma licenciatura. Pois existe uma diferença de maturidade também entre o aluno, desde o primeiro ano até ao fim do curso, assim como é expectável uma maior maturidade num aluno de fim de curso ou por parte de um estagiário, já, neste caso já recém-licenciado. Também poderemos verificar que nos currículos académicos encontramos estes assuntos mais normativos ou legislativos, ou até de questões técnicas, noutras unidades curriculares, como laboratório de construção, estruturas, instrumentos de gestão urbana e entre outras, enfim, unidades curriculares, basta, enfim, fazer um apanhado que são os currículos académicos das universidades. No entanto, também é corriqueira a queixa entre os professores de ateliê de projetos ao nível mais adiantado no curso de que os alunos não dominam rudimentos da prática projetual, nos quais já deviam ter sido instruídos pelos seus antecessores. Ora, o que acontece é que os professores dos anos anteriores, por sua vez, afirmam que fizeram, mas que os estudantes, inexplicavelmente, parecem esquecer o que aprendem. É mais razoável pensar, a meu ver, que ambas são queixas sem fundamento, até mesmo porque se prendem em uma circularidade sem saída. É também nesta circularidade sem saída da queixa que se verifica quando o recém-licenciado se encontra como estagiário e a entidade acolhedora não conhece valor à sua formação. Neste processo, importa termos consciência que o estágio profissional é complementar à formação. Por conseguinte, não podemos esquecer que o recém-licenciado ainda se encontra em formação, por via aqui já do confronto com a prática, mas com o apoio do treino intensivo e esta formação específica que habilita a capacidade de cada estudante a preceder aos atos próprios da profissão de arquiteto no estágio e depois aceder ao exercício da própria profissão, ou seja, projetando e realizando o que é as obras de arquitetura. Há uma diferença da obra de quem é arquiteto e quem não é, e é pela via desta formação específica que é o treinamento do projeto. O exercício da arquitetura pressupõe claramente a prática. Relativo ao ensino, a prática revê-se nas disciplinas de projeto ou de ateliê. As universidades têm discutido fundamentos teóricos e práticos da atividade pedagógica desenvolvidas nos ateliês do projeto arquitetónico. A cadeia de ateliê ou de projeto, em alguns cursos de arquitetura, também se tem esforçado por uma aproximação à prática. Pode ir desde exercícios de intervenção no edifício existente à simulação de uma encomenda de um cliente, mas não podemos nunca esquecer que o âmbito será sempre académico, pedagógico e no domínio do conhecimento científico. Na simulação de encomenda de um cliente não passa disso mesmo, de uma simulação. Será mais difícil a simulação de execução de uma obra inerente ao projeto de um aluno que desenvolve. Ora, os processos ou de processos de licenciamento ou de outros constrangimentos que apenas será possível no terreno pleno da prática do exercício da arquitetura. Uma das responsabilidades da universidade é, de facto, a transmissão de conhecimento, nomeadamente da prática projetual, sendo este o método que abarca as diversas abordagens para a construção do conhecimento e do espaço na área da arquitetura ou até mesmo do urbanismo. Reforçar a ideia da ateliê como disciplina prática e teórica parece ser uma direção, mas também pensar as disciplinas teóricas como uma oportunidade de problematizar a prática. O processo de projeto é um meio de reflexão na ação, eficaz e eficiente na percepção de problemas de formulação de hipóteses sobre o contexto construído. O trabalho de conclusão de curso representa a síntese das competências e habilidades apreendidas durante o processo de formação, sendo este um momento de transição entre o ambiente académico e o profissional. Mas ficará sempre por ser testado a realidade dessa mesma prática. Ora, deve ser exatamente aqui que o estágio permitirá dar continuidade à formação do arquiteto, ou seja, o confronto com a realidade do exercício da arquitetura. De facto, estes assuntos são recorrentes. Já nos anos 50, Bernardo Artigas, num artigo sobre o ensino e a prática do projeto, considerava que era preciso procurar, fora já das escolas, a causa dos ajustes, pois não cabe às escolas a culpa de tudo o que acontece, antes, pelo contrário, a escola é igualmente vítima destes processos. Portanto, de certa maneira, desde os anos 50, enunciado pelo Bernardo Artigas, até agora, continuamos a não saber resolver o ensino pela via da prática.
Carolina, tu estudaste lá fora. Consideras que é uma mais-valia ao ingressar no mercado de trabalho?
Quanto ao plano curricular na Universidade Belga, eles estão a preparar os alunos para ocupar cargos não só de gabinete de arquitetura. Por exemplo, eu neste momento estou a estagiar como gestora de projeto, arquiteta gestora de projeto, e na Bélgica eu tive uma cadeira de project management, que na altura honestamente não valorizei, porque nunca esperei vir a trabalhar nesse ramo. Pronto, e atualmente é o que estou a fazer.
Para terminarmos, e agora verdadeiramente, Isabel, o que é que dirias para uma versão de ti própria há 20 anos atrás? Que conselhos davas?
Acho que o conselho era nunca menosprezar todas as disciplinas que circundam a arquitetura, agradecer porque há bons engenheiros, agradecer porque há bons paisagistas, não querer dominar, porque assim que o projeto é feito, para mim, assim que um projeto é concretizado e até executado e construído, rapidamente é de outra pessoa. E portanto, se nós nos agarrarmos demasiado ao sonho de que estamos a fazer um projeto para o nosso umbigo, perdemos a perspectiva de que estamos a oferecer melhor espaço ao mundo que nos rodeia. E isso, nós temos que sair fora. Acho que os arquitetos estão muito nessa bolha. Há um mundo lá fora imenso, muito maior do que só do grupinho de arquitetos que não se mistura com outros grupinhos da sociedade.
Este foi mais um Conversas de Arquitetos. Obrigada e até ao próximo episódio.